Estamos apresentando Salão Verde.
A legislação ambiental não garante a preservação do cerrado. O alerta é da ONG Conservação Internacional Brasil. Segundo a organização, mesmo que todos os proprietários rurais de áreas de cerrado cumprissem à risca o Código Florestal, pelo menos 340 espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios correriam risco de extinção.
De acordo com o Código Florestal, pelo menos 20% de vegetação nativa deve ser mantida nas propriedades de cerrado. Em áreas de transição com a Amazônia, o índice sobe para 35%. Também devem ser preservadas as áreas que margeiam cursos d'água e as encostas de morros. Para o diretor do Programa Cerrado Pantanal da Conservação Internacional Brasil, Ricardo Machado, é preciso ampliar essa proteção.
A gente indicou que essas medidas complementares representam, por exemplo, a criação de unidades de conservação públicas, que são criadas e mantidas pelo poder público, seja ele federal, estadual ou municipal. A criação dessas áreas é fundamental para complementar o papel que o código desempenha. Então, o código é muito importante, mas isoladamente ele não consegue. Então, no final, a mensagem básica é que não é justo colocar só nas costas do proprietário rural a responsabilidade de manter a biodiversidade. O governo também tem que fazer a sua parte.
De acordo com Ricardo Machado, as unidades de conservação não chegam a 3% do território ocupado por cerrado no país. Hoje, segundo a Conservação Internacional, restam somente 45% de vegetação nativa de cerrado.
Fique atento. As inscrições para o Prêmio Chico Mendes encerram-se nesta segunda-feira. Criado em 2002 para valorizar e incentivar trabalhos em prol da conservação do meio ambiente da Amazônia, a premiação seleciona iniciativas nas categorias liderança individual, associação comunitária, organização não governamental, negócios sustentáveis, educação ambiental e município.
A exceção da categoria município, cujo primeiro colocado não receberá premiação em dinheiro, mas só um diploma honorífico, as demais receberão R$28 mil em espécie. As inscrições para o Prêmio Chico Mendes devem ser feitas por remessa postal. O endereço e outras informações sobre o concurso podem ser encontrados na página eletrônica do Ministério do Meio Ambiente, www.mma.gov.br. Repetindo, www.mma.gov.br.
Circo sem animal é mais legal. Este é o lema do mais novo espetáculo circense na capital federal. Até 8 de novembro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, diferentes ONGs, em parceria com o IBAMA, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília, o Ministério Público e o antigo Circo Mágico Moscou, promovem shows circenses para mostrar que é possível fazer graça no picadeiro sem animais.
O projeto é emblemático, Ana. Afinal, o antigo Circo Mágico Moscou, bastante conhecido pela utilização de animais em espetáculos, resolveu abrir mão da prática recentemente. O chimpanzé, o leão, a tigresa, a ursa e o babuíno da companhia foram entregues aos cuidados do projeto GAP, Grupo de Apoio aos Primatas.
Os maus-tratos sofridos por bichos em circos são frequentemente denunciados por ONGs de proteção animal, Zeca. Nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Paraíba, além de cerca de 50 cidades, já há leis que proíbem o uso de animais em circos. A luta de ambientalistas é para que a proibição seja estendida a todo o país, por meio de uma lei federal.
A Câmara dos Deputados analisa um projeto nesse sentido, Ana. A proposta está na Comissão de Educação e Cultura, onde no dia 4 de novembro deve ser realizada uma audiência pública para discutir o assunto.
Os espetáculos do Circo Sem Animal é Mais Legal, em Brasília, são diários. Os ingressos custam R$ 10,00. Além dos shows, estão previstas sessões especiais e oficinas de atividades circenses gratuitas para estudantes de escolas públicas. Outras informações no www.proanima.org.br. Repetindo, www.proanima.org.br. Em 2008, a teoria da seleção natural completa 150 anos. Tendo nos trabalhos do inglês Charles Darwin um dos seus principais expoentes, a teoria mudaria radicalmente as interpretações sobre a origem das espécies na Terra.
e foi em uma viagem à América do Sul, mais de 20 anos antes da publicação do primeiro texto sobre a teoria da seleção natural, que Darwin recolheria elementos fundamentais aos seus estudos. A bordo do navio Beagle, o cientista inglês passou pelo Chile, a Argentina e também o Brasil. E o que Darwin viu no Brasil? Quem nos conta agora um pouco dessa história é a Ana.
Há mais de 150 anos, em 1832, o naturalista inglês Charles Darwin desembarcava no Brasil e aqui ficaria por quase 5 meses. Em visitas a Fernando de Noronha, Bahia e principalmente Rio de Janeiro, o cientista entrou em contato com uma surpreendente natureza tropical, que impactaria diretamente a sua forma de observar a diversidade das espécies vegetais e animais. Diretor do Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia no Ministério de Ciência e Tecnologia, e o Deu de Castro Moreira avalia que a biodiversidade brasileira foi fundamental ao trabalho de Darwin, que aqui chegou com pouco mais de 20 anos. O pesquisador, que também é professor de História da Ciência na Universidade Federal do Rio de Janeiro, descreve como marcantes os relatos do cientista inglês sobre os diferentes animais com os quais teve contato no Brasil, principalmente os insetos. E nessa observação e coleta de espécies, Darwin contou com o importante apoio da população local, inclusive de escravos, como nos conta Ideu Moreira.
Por exemplo, quando ele diz que um menino, talvez uns 10, 12 anos de idade, um pivete, possivelmente filho de escravo ou de escravos livres, o ajuda a coletar insetos na mata com muito mais capacidade do que ele de descobrir besouros e outros insetos. Portanto, o Darwin compartilhou um pouco, aprendeu, ele entrava na mata, em geral com guias, mesmo no Rio de Janeiro, o que era comum entre os naturalistas.
Como integrante de uma elite liberal inglesa, Darwin era crítico da escravidão. Ainda assim, segundo Ildeu Moreira, o naturalista inglês mantinha preconceitos em relação à população dos trópicos.
Agora, é interessante ver também que o Darwin tinha seus preconceitos, né? Ele era um inglês aristocrata e, portanto, ele olha os brasileiros com um olhar, às vezes, de desprezo, né, sobre as pessoas, porque ele acha que as pessoas são ignorantes, que as pessoas não têm modos e uma série de coisas. Então é bom entender também que o Darwin não é um semideus, é um ser humano, um cientista extremamente competente, mas também tinha seus, como todos nós, temos nossas limitações.
Essas e outras histórias sobre a passagem de Darwin pelo Brasil podem ser encontradas na página da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que em 2008 tem como tema Evolução e Diversidade. O site é semanact.mct.gov.br.
Dica da Semana.
Como a gente acabou de ouvir na matéria da Ana, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem como tema, neste ano, a evolução e a diversidade. As atividades oficiais do evento começam nesta segunda-feira e seguem até o próximo domingo em todo o Brasil. Mais de 7.500 atividades foram cadastradas em 360 cidades.
Pois é, Zeca, a importância da teoria da evolução e os 150 anos dos trabalhos de Darwin e Wallace no Brasil são o eixo principal das discussões, o que não quer dizer que outros assuntos deixarão de ser abordados. Aqui em Brasília, como tradicionalmente acontece, a Esplanada dos Ministérios será palco de diferentes atividades ligadas à popularização da ciência, como palestras, debates, exposições e até mesmo espetáculos teatrais e performances. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Ciência e Tecnologia promove nesta terça-feira um debate sobre a gestão e a autonomia financeira dos institutos de pesquisa tecnológica.
Em Belo Horizonte, Ana, o projeto Ciência no Parque espera receber mais de 30 mil pessoas no Parque Municipal entre os dias 22 e 26. Em uma estrutura de 3 mil metros quadrados, em forma de túnel, os visitantes terão a oportunidade de conhecer ciência de forma lúdica e divertida. Em Florianópolis, a Universidade Federal de Santa Catarina abre suas portas para quem quiser interagir de pertinho com os mais diferentes insetos. O estande Fauna de Insetos na Mata Atlântica é um dos 150 abertos à visitação em frente à reitoria entre 22 e 25 de outubro.
Na página eletrônica da Semana de Ciência e Tecnologia é possível saber que atividades estão previstas em cada cidade. Vale a pena conferir e se programar para acompanhar alguns dos eventos. O endereço é semanact.mct.gov.br. Repetindo, semanact.mct.gov.br.
E então, com essa dica sobre como ver a ciência em nosso dia a dia, a gente fica por aqui. A gente lembra que você também pode ouvir o programa na internet pela página da Rádio Câmara, a www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, Salão Verde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição de Ana Raquel Macedo. A apresentação foi de Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina, a sonoplastia de Chico Mendes e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.